A graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos nós. Amém? Ontem, quando o Rubinho me pediu para compartilhar a palavra com vocês, eu ainda tinha voz. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu continuo aqui. Eu queria pedir para o Pedro. O Pedro compartilhou algo comigo essa semana e eu... Nós oramos e combinamos então que ele desse esse testemunho para os irmãos. Pedro é um irmão querido que tem andado junto comigo há uns 6 meses mais ou menos, mas ele é convertido há mais tempo. Eu vou passar a palavra para ele.
Amém, irmãos. Eu queria testemunhar para vocês de mais uma vitória assim, que o Senhor alcançou na minha vida. Foi no último domingo, mas para isso assim, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Falar para vocês, quando me converti, eu era bem envolvido com a música, né? Eu tocava baixo e eu me converti assim, o Senhor me libertou, eu parei de escutar a música do mundo, foi muito, muito legal. E depois de um tempo que eu me converti, eu acabei me afastando do Senhor, me afastando da igreja. E comecei a dar brecha pro inimigo, ouvi música do mundo de novo. E o Senhor começou a tocar no meu coração. E ele confirmou isso numa conversa que eu tive com o Carlos, né? Eu já sabia o que eu devia fazer, que era apagar isso, não ouvir mais música do mundo, que é uma coisa muito séria, que influencia, assim, muito os jovens, principalmente. Então eu cheguei em casa, eu fui na frente do computador, e eu comecei a selecionar todas as músicas do mundo que tinha no meu computador. E o inimigo começou a me falar, olha Pedro, essa aí tu não precisa selecionar, é só instrumental, essa música é lenta, tu não é aqueles heavy metal que tu estava antes e tal. Eu não aceitei aquilo, assim, né? Eu baixei minha cabeça e orei pro Senhor, pedi para ele me libertar daquilo. Que eu não tinha mais uma aliança, assim, uma ligação com aquelas músicas. Eu comecei a orar. E o Senhor me deu paz, e eu selecionei mais de 90 músicas, irmãos, que tinha no meu computador, que eram músicas do mundo. E o Senhor me deu força, eu consegui deletar, e eu senti uma alegria muito grande. Eu queria falar para vocês, assim, que às vezes é muito difícil, mas o Senhor, aquele que habita em nós, ele já venceu o mundo, irmãos. A gente pode tudo nele. E eu queria encorajar vocês, de repente, não é na área da música, mas é em outra área da tua vida, mas o Senhor quer 100% do teu coração, como o Sam falou aqui na oração. Ele não está satisfeito com 50%, 80%, Ele quer toda a tua vida, irmão. Amém?
Amém. Estão conseguindo me ouvir? Quem estava aqui no dia 20 de março de 2004? Eu estava. Brincadeira. No dia 20 de março eu trouxe uma palavra aqui sobre a justiça de Deus. Quantos se lembram? Melhorou agora, né? Eu estou dizendo isso pelo seguinte. No final dessa reunião, depois da palavra sobre a justiça de Deus, o Espírito Santo levou a Lisandra, não sei se ela está aqui hoje, mas levou a Lisandra a repartir duas coisas conosco. Primeiro, ela lembrou daquela bem-aventurança que está em Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E depois ela disse que, ao olharmos para Deus e para a sua justiça, devemos também olhar para o seu amor. E aquilo certamente marcou muitos irmãos e me marcou também. Fui eu que trouxe a palavra naquele dia e fiquei bastante marcado. E fui buscar o Senhor a respeito dessas coisas que ela falou. E assim nasceu uma continuação àquela ministração. E eu fiquei colocando isso diante do Senhor, aguardando. Ontem surgiu essa oportunidade, como eu falei, eu ainda tinha voz. Mas o Senhor vai nos dar graça. Pedi para o Gustavo me ajudar com a leitura dos textos. Nós vamos ler bastante textos, tá? Então, talvez não haja tanto prejuízo. E a maioria deles está no Novo Testamento, então também é fácil de procurar. Mas eu queria fazer uma pequena retomada. Aquele dia, nós conversamos aqui e a primeira coisa que eu fiz questão de enfatizar foi que a justiça de Deus não é a justiça dos homens. E eu disse que Deus é justiça e que Jesus é a justiça de Deus que se tornou homem. Falei um pouco que a justiça dos homens, ela diz respeito à distribuição de bens. E que ela se manifesta de duas formas, justiça distributiva e justiça corretiva, mas isso não vem ao caso agora. E falei que a justiça de Deus, ela diz respeito à nossa vida moral. E ela tem duas formas de se apresentar, a justiça de Deus. Justiça de Deus enquanto justificação, que trata da nossa posição diante de Deus. E justiça de Deus enquanto retidão, que trata da nossa vida prática. E retidão significa assim, inclinar todo o nosso coração em direção à vontade de Deus. Inclinar todo o coração em direção à vontade de Deus. E essa vontade de Deus veio revelada na sua lei. Muitas coisas nós falamos, mas nós vimos que retidão, então justiça de Deus, não é nada mais do que obediência a Deus. E santidade e santificação. Agora, uma coisa interessante que a palavra diz é que ninguém pode, por si só, atender a esse padrão de retidão. Esse padrão de inclinar todo o coração para Deus. Esse é um padrão de santidade exigido pela justiça de Deus, que é santo, e que nenhum homem foi capaz de atender. Aí é que vem o nosso grande problema, né? Como então sermos aceitos por Deus? Por isso é que Jesus, então, fez a sua obra tremenda por nós, morrendo na cruz, nos justificando, e única e exclusivamente pela obra de Jesus é que somos aceitos diante de Deus. Assim Jesus cumpriu a justiça de Deus. A morte de Jesus na cruz foi o supremo ato de justiça de Deus. Um santo, o único santo por todos os pecadores. E essa é a justiça de Deus. Agora, eu falei da lei de Deus, né? E uma coisa que o Senhor me falou essa semana a respeito da sua lei é que Jesus veio e tirou o peso da lei de Deus que estava sobre os nossos ombros. Um fardo pesado que nenhum homem podia carregar. Condenação que leva para a morte. Jesus tirou o peso da justiça de Deus dos nossos ombros e a trouxe para dentro do nosso coração. Jesus tirou a justiça de Deus, a lei de Deus, desculpa. Jesus tirou a lei de Deus de cima dos nossos ombros e a trouxe para dentro do nosso coração. E essa é a obra tremenda que Jesus tem para a vida de cada um de nós. A última coisa que eu falei foi que, uma vez justificados, ou seja, tornados aceitos para Deus pela obra de Cristo na cruz, necessariamente devemos viver uma vida de retidão. Ninguém pode viver uma vida de retidão, viver uma vida moral, uma vida de santidade, uma vida em obediência a Deus, sem estar justificado por Cristo. Fora de Cristo é impossível. Agora, estando em Cristo, a única coisa que se espera de nós é que vivamos uma vida de retidão. Então é impossível viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa, uma vida sem pecado, sem ser justificado. Agora, uma vez justificado, se eu não vivo uma vida reta, a justificação perde razão de ser. Nós trabalhamos isso com bastante textos, eu só estou fazendo uma retomada, como eu disse, e porque isso vai ser importante para o que nós vamos tratar agora. Mas então em Mateus 5,6, eu não vou pedir para o Gustavo ler porque esse é fácil. Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas afinal de contas, o que significa isso? A resposta mais simples, a resposta que talvez nós já tenhamos dado muitas vezes e tenhamos ouvido, e é uma resposta verdadeira, é que ter fome e sede de justiça, que é, afinal de contas, essa retidão, essa santidade, essa vida que agrada a Deus, ter fome e sede de justiça é buscar a Deus de todo o coração, é querer fazer a vontade do Senhor, é buscar agradá-lo. Isso é verdade. Mas nós temos que nos lembrar que os ouvintes de Jesus, para quem Jesus falou isso, essas palavras que estão no Sermão do Monte, ele disse para judeus no século I, que viviam sob um governo tirânico, o Império Romano, e com certeza muitos daqueles homens passavam fome, daqueles homens e daquelas mulheres para qual Jesus disse essas coisas passavam fome. Então Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas? É, lá em casa não tem pão. Lá em casa não tem carne. A água, são poucos os poços. E o vinho está difícil de ser conseguido. Por que eu falei nesses alimentos? Porque esses eram os alimentos da época. Pão, água, carne e vinho. Se nós olharmos para as escrituras, eventualmente alguém comia uma frutinha, mas era isso que eles comiam: pão, água, carne e vinho. E eu fui buscar então a direção do Senhor sobre o que é o pão, a água, a carne e o vinho. E eu vi que o pão, a água, a carne e o vinho, eles estão diretamente ligados com a justiça de Deus. Diretamente ligados com essa necessidade de Deus de sermos justificados, tornados aceitos diante dele por Cristo e de vivermos uma vida reta. Então, a conclusão que eu cheguei, pela graça do Senhor, é que então isso é ter fome e sede de justiça, é buscar esses alimentos espirituais dos quais Jesus tratou. Então, como eu já falei, o que eles comiam naquela época? Pão, água, carne e vinho. O básico do dia a dia era isso. Começando pelo pão. Acho que essa é fácil, né? Quem é o pão da vida? Jesus. João 6, 30 a 37.
Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora.
Versículo 34. Eu sou o pão da vida. Quero destacar também, no versículo 35, o que vem a mim jamais terá fome. E olha que Jesus faz uma afirmativa interessante, já que ele está falando de pão. E o que crê em mim jamais terá sede. Mas ele não está falando de pão. É que o pão, como nós vamos ver, é intimamente ligado com a água. E logo, logo nós vamos falar sobre isso. Mas é por isso que Jesus junta a fome e a sede quando está falando de pão. E o que ele diz? Eu sou o pão da vida. E o que vem a mim eu jamais lançarei fora. O que vem a mim, isso lembra João 1,12, que diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Então, comer do pão da vida nada mais é do que receber a Cristo. Nós nos achegamos a Ele e Ele nos recebe. A consequência, jamais voltaremos a ter fome. Agora, como eu falei, quem come o pão da vida, bebe da água da vida, porque come o pão, jamais terá fome, e de lambuja, jamais terá sede, como até ali no versículo 35. Então, o que é a água da vida? O Espírito, alguém falou. A água da vida é o Espírito. Quem recebe a Jesus, come o pão da vida, recebe também o Espírito Santo de Deus, a água da vida. Todo aquele que se une ao Senhor é com Ele um só Espírito. E ninguém pode clamar Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, ao comer o pão da vida, recebemos da água da vida. João 4, 9 a 14.
Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Então, eu só quero lembrar que falei que comer do pão da vida é receber a Cristo. E receber a Cristo, voltando lá à justiça de Deus, é ser justificado. Estamos em Cristo, somos tornados aceitos para Deus pela santidade de Cristo e não pelos nossos próprios pecados. Receber o pão da vida, comer do pão da vida, receber a Cristo, diz respeito àquele primeiro aspecto da justiça de Deus que eu tinha falado, que é a justificação. Mas junto com o pão vem a água. Vamos ler também João 7, 37 a 39.
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Bem claro, né? A água da vida é o Espírito Santo. O Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito ainda não tinha sido derramado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. É importante entender que o Espírito é a água da vida e é essa fonte a jorrar para a vida eterna, porque uma vez justificados, uma vez comendo do pão da vida, que é Cristo Jesus, e então recebendo da água da vida, é esta água da vida, é essa fonte a jorrar para a vida eterna em nós, que vai nos capacitar a atender ao padrão de justiça de Deus, aquela retidão que é a obediência, a santidade, é o inclinar todo o coração para Deus. Por isso que não basta comer do pão, é preciso beber da água, receber o Espírito Santo, que é essa fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte a jorrar para a vida eterna é a que nos capacita, então, a atender todo o padrão de justiça de Deus, todo o padrão de santidade de Deus. E esse padrão de santidade de Deus, essa retidão, essa santidade ela diz respeito aos outros dois alimentos, que são a carne e o sangue. Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, tá? Mas o Senhor vai dar graça a todos nós, porque se Ele deu a mim, Ele pode dar a todos os outros. Aí, quando a gente pensa em carne e sangue, qual é a primeira coisa que a gente lembra? Talvez vocês, não sei, mas eu, a primeira coisa que eu sempre pensei era, bom, o corpo e o sangue, o pão e o vinho. Bom, mas não é desse pão que eu estou falando, porque o pão da vida que nós estávamos falando antes era receber a Cristo. Então não é o corpo que é partilhado na ceia. Nem esse vinho, nem esse... Eu falei sangue, né? Mas é, o sangue é o vinho, né? Nós já sabemos disso. Mas nem esse vinho, que é o alimento espiritual, que é o sangue, nem esse sangue ou esse vinho são o vinho que nós tomamos na ceia. Esse pão e esse vinho que nós tomamos quando celebramos a ceia do Senhor são o corpo e o sangue de Cristo. E precisamos nos alimentar deles para termos vida. Vejam que eu não estou dizendo algo contrário a isso. Mas eu estou falando de outros aspectos da nossa vida prática que, se nós comemos do sangue, comemos do pão, da carne de Cristo, do corpo de Cristo e bebemos do sangue, como é a nossa vida então com relação a isso? O Moisés tem explicado para alguns irmãos, para os irmãos pelo menos durante a manhã na ceia, já mais de uma vez ele explicou como a presença de Deus no Espírito está no pão e no vinho quando nós comemos e tomamos a ceia. Então, eu não estou falando disso agora, eu estou falando de outro aspecto da justiça de Deus, no sentido de comermos a carne e bebermos o sangue, que é o vinho, e nós já temos até a facilidade de saber isso por causa da ceia. Agora, comer da carne e beber do sangue. João 6, 52 e 57. Não lemos ainda, né?
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá.
Quem de mim se alimenta por mim viverá. Deixa eu botar as coisas mais claras aqui. Quando Jesus está falando de se alimentar dele, ele está falando sim em comermos o pão e o vinho, celebrando a ceia do Senhor. Certo? Comermos o pão e tomarmos o vinho. Mas ele está falando algo além disso. Não só isso. Isso é que eu quero tentar trazer com um pouco mais de clareza. É preciso celebrarmos a ceia do Senhor em memória de Jesus até que ele venha. Porque esse é um mandamento dele. E talvez eu não tenha botado as coisas bem claras aqui. Deixa eu retificar. Mas não é só isso, é bom que nós entendamos. Assim como não basta confessar com a boca e não viver, não basta só comermos a carne e bebermos, comermos o pão, que é o corpo, e bebermos o vinho, que é o sangue, e não tomarmos na nossa vida aquilo que é o significado concreto, prático, de comermos da carne do Filho de Deus e bebermos do seu sangue. Isso é muito importante, porque olha o que Jesus diz. Versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E ele diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, como eu já falei, receber a Cristo é comer o pão da vida. Quando comemos o pão da vida, recebemos a Cristo, automaticamente bebemos da água da vida, recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito, essa água em nós, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas esse Espírito vem para nos capacitar a comermos a carne e bebermos o sangue do Filho de Deus. E aí é que a gente tem que fazer um pouquinho de esforço para entender, não tanto assim, porque o Senhor é que nos dá graça e nos revela. Mas o que é então comer da carne, se não é só comermos o pão quando celebramos a ceia? O que é comer a carne? A primeira pista que o Senhor me deu foi lá em João 4, 32 a 34.
Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a primeira coisa que aponta aqui é que a comida, a verdadeira comida, é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Isso volta e nos aponta para obediência. E aí eu fui começar a entender que isso está relacionado com a carne, quando eu comecei a relacionar a carne com o sacrifício. Para nós é meio afastado um pouco essa ideia da carne ligada ao sacrifício, porque nós não vivemos essa realidade. Mas para os judeus que tinham lá o templo, onde todo dia eram oferecidos sacrifícios ao Senhor, quando se falava em carne, a primeira coisa que vinha à mente deles era o sacrifício. Por quê? Porque de toda a carne que era comida, algo era sacrificado ao Senhor. Então não havia comer carne em Jerusalém, em Israel, sem sacrifício ao Senhor. Não era só em Jerusalém. Não era só em Israel, mesmo nos mundos pagãos, mesmo no mundo pagão, junto aos gentios, tinha umas coisas engraçadas assim. Em muitos lugares, o açougue da cidade era o templo. Então as pessoas iam para comprar carne, onde era feito o sacrifício daquela carne. A melhor parte era sacrificada e o resto era vendido. Por isso é que lá no capítulo 14 de Romanos, Paulo diz assim: olha, aquele que come, não critique, não condene o que não come. Porque eu tenho para mim que nada é de si mesmo impuro. Mesmo a carne sacrificada aos ídolos, se for consagrada ao Senhor, ela é purificada pela bênção de Deus. Por que que Paulo diz isso? Porque o templo funcionava também como açougue. Então a carne está ligada ao sacrifício. Ah, então tá. Então, sacrifício e carne. Agora, no Antigo Testamento, então, nós tínhamos a necessidade constante de sacrifícios diante de Deus por causa do pecado do homem. Veio Jesus e ele apresentou o único sacrifício verdadeiramente aceitável a Deus. Qual foi o sacrifício? A sua própria carne e o seu próprio sangue. Aí do Antigo para o Novo Testamento, nós temos um salto. E o salto que você pode dar hoje é assim: hoje, já que estamos debaixo da graça de Deus, já que estamos debaixo da misericórdia de Jesus, e já que comemos do pão da vida, sempre que você lê alguma coisa no Antigo Testamento a respeito de sacrifício, você pode trazer para si como obediência. Obediência a Deus. Tem vários textos, mas um só é chave e nos faz compreender tudo isso. 1 Samuel 15, 22.
Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso Deus já falava ao povo no Antigo Testamento. Mas olha o que acontecia. Ninguém podia atender ao padrão de Deus, à santidade que Deus exigia. Por isso, eles viviam o que é? Sacrificando. Veio Cristo, ele o supremo sacrifício. Agora, há necessidade de sacrifício? Não mais. Então a carne não é mais para sacrifício. Então o que é agora comer da carne? Se não é mais necessário o sacrifício, é a obediência. Veja que nós falamos que retidão, então, é inclinar o coração, todo o coração para Deus, todo o coração para a vontade de Deus que está revelada na sua lei. Isso é obedecer a Deus. Isso é comer da sua carne. Ficou claro? Mesmo? Por misericórdia do Senhor só. Então, temos uma outra questão, o último alimento, a última bebida, que é o vinho. E que nós já ligamos com o sangue, mas agora nós vamos para a palavra para fazer essa ligação e ver. Então, se a carne é a obediência, o que é o vinho? Vamos revisar um pouco. O pão da vida, o que é comer do pão da vida? É receber a Cristo. Para isso estamos justificados. Por isso, recebendo a Cristo, somos justificados. Deus nos aceita, assim como somos, não por causa de sermos bonitos ou feios, ou maus ou bons, mas única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo. Isso ao comermos o pão da vida, recebermos a Cristo. Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus e recebemos a água da vida. Jamais voltaremos a ter sede e essa água é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos capacita a atender o padrão de retidão de Deus, que é viver uma vida em obediência a Deus e que, em última análise, ou em primeira análise, é comer da sua carne. Mas agora ainda temos que beber do seu sangue. Ou beber do vinho, que é beber do seu sangue. Mas o que vem a ser o vinho e o sangue? Sabemos que o sangue é representado, ou o sangue está no vinho, quando tomamos, melhor assim, na ceia. Mas o que na nossa vida prática significa tomarmos o vinho que Deus tem para nos dar? Marcos 14, 23 a 24.
A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos.
Bom, todos conhecemos esse texto. Eu quero chamar a atenção para esse novo elemento que é o cálice. O cálice onde é colocado o vinho, que é o sangue. Marcos 14, 36.
E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres.
Abba, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Que cálice? Jesus está pedindo para que o Pai faça passar dele. Ninguém arrisca a resposta. Todos sabem, eu creio. O cálice do sofrimento. Passa de mim esse cálice. O sofrimento de carregar o pecado de todo mundo. O sofrimento moral e mesmo o físico. Os açoites, a cruz. É muito grande, Pai. Passa de mim esse cálice de sofrimento, mas não seja feita segundo a minha, e sim segundo a tua vontade. Para ficar bem claro, Marcos 10, 35 a 40.
Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebeis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado.
Tiago e João não sabiam o que estavam dizendo. Acaso vocês podem beber do cálice que eu bebo ou receber do batismo com que sou batizado? Sim, Senhor, podemos. Tá bom, então vão beber e vão receber. Agora o que vocês estão me pedindo não é comigo. Bebereis do cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Tiago, o irmão de João, foi o primeiro discípulo de Jesus, dos 12 mais íntimos, a ser morto por amor do Evangelho. E João, todos sabemos que ele foi exilado numa ilha calcária. Até a tradição diz que ele foi queimado vivo em óleo fervente, mas não morreu. Mas enfim, esses homens sofreram muito por amor do Senhor, porque disseram: Senhor, eu posso beber do cálice que tu bebes. E Jesus ainda diz assim: e podem receber o batismo com que sou batizado. Mas de que batismo Jesus estava falando? Porque veja bem, Jesus diz assim: o batismo com que sou batizado. E esse batismo que Jesus está falando, ele ainda não havia recebido. Porque mais adiante no texto ele diz assim: outro batismo tenho para receber, o qual vós ainda não podeis suportar. E quando Jesus diz isso, vejam bem, ele já tinha sido batizado nas águas por João. E o Espírito Santo já tinha descido em forma corpórea como pomba sobre ele. Então ele já havia sido batizado no Espírito Santo. E ele ainda disse: outro batismo tenho para receber, que vocês não podem agora suportar. Esse batismo do qual Jesus está falando é o batismo no fogo. Mateus 3:11, palavras de João Batista.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Uma pequena correção na tradução. Eu vos batizo em água. Aquele que vem após mim, cujas sandálias não sou digno de carregar, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Acho até que eu falei batismo com fogo, mas é batismo no fogo. O que vem a ser o batismo no fogo, na verdade, é o mesmo cálice que Jesus tinha para beber e que ele ofereceu tão gentilmente aos seus discípulos e que ele oferece a nós, porque temos que comer da carne e beber do sangue para termos a vida eterna. O que é esse batismo no fogo? O que vem a ser tomar desse cálice, beber do sangue, beber do vinho espiritual? É ser perseguido por causa do Evangelho. É sofrer injustiça diariamente. É dar a vida por amor a Jesus, se for preciso. E isso não é algo para alguns especiais, isso é para todos os seus discípulos. No reino de Deus, nós não temos nenhuma garantia de viver uma vida de mar de rosas, muito antes pelo contrário. No reino de Deus nós temos tribulações, sim, e essas tribulações são para o nosso bem. Por que batismo com fogo? Porque vai haver um dia em que todas as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. As que forem firmadas sobre o sólido fundamento que é Cristo Jesus, as que foram feitas sobre o sólido fundamento que é Cristo Jesus, serão ouro, prata e pedras preciosas e não queimarão. Agora, o que for madeira, palha e feno queimará. E a tribulação, a perseguição vem hoje, para que, passando a nossa vida pelo fogo hoje, batismo no fogo, nós possamos, de uma maneira, limpar, de uma maneira que é dirigida pelo Senhor, limpar a nossa vida, limpar as nossas obras, para que em meio à tribulação, hoje, permaneça só aquilo que interessa ao Senhor. Porque Deus poderia deixar para passar as nossas obras pelo fogo só no dia do juízo do tribunal de Cristo, que é para nós que somos discípulos de Jesus e filhos de Deus. Mas Ele não faz isso, Ele é muito bom conosco. Ele permite que as nossas obras sejam provadas hoje. Quando você é perseguido, quando você passa por tribulação, quando você sofre injustiça, e todos sofremos, não é verdade? Quantos gostam de sofrer injustiça? Pois saiba que toda injustiça é para o nosso bem. E toda perseguição é permitida pelo Senhor para que possamos beber do sangue do Filho de Deus. E mais do que isso, a perseguição é necessária e é motivo de alegria. Jesus disse isso ao dizer que devemos beber do seu sangue e ao recebermos o batismo com o qual ele é batizado, falando desse batismo no fogo. E os apóstolos não fugiram muito disso também. Paulo dizia a mesma coisa, Atos 14, 21 a 22. 21 e 22.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.
Eu acho que eu já tinha lido o livro de Atos umas 4, 5 vezes quando me chamou a atenção isso aqui. Ah, Paulo chegava para os discípulos e mostrava que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, não há como entrar no reino de Deus senão através de muitas tribulações. Em outras palavras, é o que diz esse versículo. Nos importa significa é necessário entrar no reino de Deus. E como? Por meio de muitas tribulações. Romanos 8:17.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Notem que é uma condicional. Se com Ele sofrermos, para que com Ele sejamos glorificados. Queremos ser glorificados com Cristo? Eu quero. Quantos querem? Temos que sofrer. Estamos preparados? É o Senhor que nos capacita. É a água da vida. Mas se queremos ser glorificados com Cristo, devemos sofrer com Cristo. 2 Timóteo 3,12, um texto bem conhecido. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, se eu quero viver piedosamente, e piedosamente tem muito a ver com a justiça de Deus, porque significa com as obras que agradam a Deus, isso é piedosamente. Todo que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Não há outra alternativa. Isso tem a ver com a justiça de Deus? Tem. Por quê? Porque falamos que comer da carne, beber do sangue, está dentro do alimento espiritual que Deus exige, ou que Deus coloca para nós, que todos que temos fome e sede de justiça, como lemos em Mateus 5,6. E é claro que tem a ver com a justiça de Deus. Por quê? Porque a outra bem-aventurança que tem lá no Sermão do Monte é bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Então não é brincadeira. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos ler a continuação, versículo 11 e o 12 de Mateus 5.
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
Quantos aqui já foram injuriados, perseguidos, maltratados, injustiçados por causa de Jesus? Quantos? Eu já fui. Talvez de forma muito pequena, perto do que os nossos irmãos já sofreram no passado e sofrem ainda hoje. Mas quando isso serve muito para os adolescentes, para os jovens na faculdade, serve para mim no meu trabalho, quando nós somos motivo de riso, de alguma maneira, ou somos apontados como diferentes, como ETs, e somos xingados de coisas que nem convém citar aqui, isso para nós, num primeiro momento, eu sei que nos entristece, não é fácil, eu não estou dizendo isso, mas isso para nós Jesus disse que é para ser motivo de alegria, porque estamos sendo perseguidos por causa da justiça, da retidão de Deus que está em nós. E por causa disso, nosso é o reino dos céus. Porque eu fiz questão de enfatizar muito esse aspecto? Porque hoje em dia é vendido um evangelho de prosperidade em muitos lugares. Um evangelho onde você entrega a sua vida, onde você aceita Jesus e você passa a ter uma vida sem problemas, uma vida tranquila, uma vida próspera. E vejam bem, Deus não está querendo que nós tenhamos problemas, não é isso. Deus não quer. Deus, ele se preocupa com a nossa vida, se preocupa que nós sejamos prósperos. Certamente ele cuida de nós, eu sou testemunha viva disso. Agora, temos que ter bem certeza, temos que ter bem claro que andar no reino de Deus não é um passaporte livre de falta de problemas aqui na terra, muito antes pelo contrário, meus irmãos. E bem-aventurados seremos quando realmente formos perseguidos por causa da justiça. Temos que ter isso bem claro, sabe por quê? Porque a perseguição está latente, está batendo as portas e pode aumentar, pode vir com muita força e não sabemos. É o Espírito Santo que nos capacita. Quando estivermos na frente de algum tribunal ou de alguma autoridade, não nos preocupemos com o que haveremos de falar, porque Ele nos concederá. Jesus disse aos seus discípulos e Ele diz isso para nós também. Então, eu só queria colocar isso porque isso faz parte da justiça de Deus. Faz parte dessa retidão. Não só beber, comermos do pão da vida, que é recebemos a Cristo. Não só bebermos da água da vida, que é termos o Espírito Santo, que é essa fonte a jorrar para a vida eterna em nós. Não só obedecermos a Cristo, que é comer da carne do Filho de Deus. Obedecer de todo o coração, inclinar o nosso coração para a vontade de Deus. Mas ainda beber do seu sangue ou do vinho espiritual, que é sermos perseguidos por causa da justiça, sofrermos com Cristo para que com Cristo sejamos glorificados. Esses são os quatro alimentos, então. Bendito o nome do Senhor. Porque é Ele que nos dá toda a capacitação, toda a capacitação. E quando nós estivermos no colégio, na faculdade, no trabalho, e formos perseguidos, isso para nós é motivo de alegria. Hoje, no grupo aqui com os irmãos, a Jana estava comentando algo que interessante. Mas que sempre Deus coloca uma pessoa assim, sabe, no trabalho, colega de trabalho, ela já teve em vários setores, assim, ela sempre tem um colega de trabalho, uma colega de trabalho, que é um sujeito, assim, osso duro de roer. Sabe, que incomoda, que fala mal das coisas do Senhor, e que pega no pé, e ela virava para mim e dizia assim, mas por que será que sempre tem alguém assim onde eu vou trabalhar? Ela até falou que eu só olhava para ela e fazia, dava com um sorrisinho sarcástico, assim, né? Por quê? Bem-aventurados nós somos, felizes nós somos quando somos perseguidos por causa da justiça. Então tenhamos isso sempre presente e saibamos que essa é a vida que Deus tem para nós. Agora eu vou falar um pouquinho ainda sobre aquela outra coisa que a Lisandra trouxe pelo Espírito Santo, que é a relação da justiça de Deus com o amor de Deus. Isso porque a justiça de Deus está intimamente ligada com o amor de Deus. Não tem como separar. Porque o supremo ato de justiça de Deus, a morte de Jesus na cruz, foi o supremo ato de amor de Deus por nós. Então, é o amor de Deus que leva Deus a ser justo da maneira como Ele é. Um só santo morrendo por todos os pecadores. Mas que isso? Em nenhum lugar no mundo se acha um critério de justiça como esse. Aquele que erra é merecida a sua punição. Essa é a justiça dos homens. Mas a justiça de Deus foi assim e é assim. Toda a punição de todos os pecadores em cima do único justo. Se isso não foi pelo amor, não teria outro motivo. Então o supremo ato de justiça de Deus é o seu supremo ato de amor. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então fala de Jesus na cruz como o cumpridor da justiça de Deus. Mas Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus na cruz como a prova do amor de Deus por nós. Uma vez eu ouvi isso, me gravou, e eu gravei isso me marcou, que não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, que pregaram Jesus na cruz e ele ficou preso lá. Não foram aqueles cravos, foi o amor. Única e exclusivamente o amor. Então, precisamos ver um Deus justo como um Deus amoroso. E a primeira dificuldade que eu acho que muitos têm em ver um Deus que é justo como sendo um Deus amoroso é lá, na queda do homem. Porque lá Deus manifestou de forma muito forte a sua justiça, não foi? Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para fora da minha presença. Lembremos que Deus disse: do dia em que do fruto dessa árvore comerem, certamente morrerão. Mas às vezes a gente fica olhando, esquece dessa ordem de Deus e olha, bah, mas como é que Deus fez isso, né? Tirou a vida de Adão e Eva, mandou eles para fora do paraíso. Deus é muito severo, e talvez vocês já tenham ouvido isso de alguns incrédulos, eu já ouvi algumas vezes. Mas saibamos que Deus está fazendo isso, não estava só sendo justo, mas estava sendo muito amoroso. Vou pedir para o Gustavo ler Gênesis 3, 15, e depois versículo 21 até o 24.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Para um pouquinho, Gustavo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Para quem é que Deus está dizendo isso? Para a serpente? Para o diabo. E ele está dizendo assim, ó: tu ferirás o calcanhar do descendente da mulher, mas ele te pisará a cabeça. Ao condenar a serpente diante de Adão e Eva, Deus já estava dando a promessa da salvação. Porque haveria de nascer um descendente de mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então Adão e Eva, apesar de terem sido lançados para fora do paraíso, para longe da presença de Deus, eles receberam com esse ato de justiça de Deus de afastá-los de sua presença, eles já receberam a promessa. O primeiro homem e a primeira mulher, gerados, então, à imagem e semelhança de Deus, mas agora com uma natureza decaída por causa do pecado, por causa da desobediência, receberam a promessa de que Deus restauraria o seu propósito, como? Com a própria descendência da mulher. Ou seja, um homem um dia nasceria que pisaria na cabeça da serpente, que venceria o diabo e que venceria a morte mesmo que veio sobre Adão e Eva. Então Adão e Eva foram lançados para fora do Éden já com uma promessa tremenda, na qual eles poderiam e puderam, eu não sei, se agarrar o resto da vida. Nós não sabemos que destino eles tomaram, porque a Bíblia não diz se eles foram justificados por crerem nessa promessa ou se eles se perderam, mas eles já tinham a promessa. E Adão teve uma descendência piedosa, os filhos de Sete. Por quê? Porque esses homens tinham a promessa. Enoque, logo algumas gerações após de Adão, andou com Deus e foi trasladado. Então o homem estava perdido no pecado, mas tinha a promessa de Deus já desde o princípio. Que grande amor tem Deus para conosco. Depois, olhem do que Deus fez. 21 a 24. Só o 21.
Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Só isso, só aí tá bom. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Como se faz vestimenta de pele? É preciso matar um animal. Deus sacrificou um animal, fez vestimenta de pele. Muito provavelmente a pele da qual Deus fez a vestimenta foi lã. E ali Deus então sacrificou o primeiro cordeiro, anunciando que um dia o Cordeiro de Deus haveria de vir e tirar o pecado do mundo. Muitos só veem a justiça e a ira de Deus, não conseguem ver o amor de Deus. Agora, temos que entender que Adão e Eva morreram por terem sido afastados da presença de Deus. No momento em que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram retirados da presença de Deus e por isso eles perderam o Espírito Santo de Deus que estava com eles. Agora, essa é a primeira morte. A morte que está sobre todos os homens hoje e em consequência de qual vem a segunda morte, a morte do corpo. Agora, por que que Deus, no momento que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não terminou com tudo? Pronto, eu disse que iam morrer, morram. Deus permitiu que eles mantivessem o quê? O fôlego de vida. Deus retirou o seu espírito, mas manteve com eles o fôlego da vida. Por que Deus permitiu que Adão e Eva permanecessem vivos? Por que Deus permite que toda a humanidade permaneça viva? Por que Deus não consome os pecadores em juízo hoje? Por um único motivo. Deus manteve o homem vivo no passado e Deus mantém o homem vivo hoje. Por bondade do Senhor é que não somos consumidos, mas Deus nos mantém vivo. Deus mantém vivo o homem única e exclusivamente para que ele conheça o seu filho e tenha vida com ele. Adão e Eva foram mantidos vivos para que Deus pudesse se revelar sua plenitude na pessoa de Jesus. E Deus nos mantém vivos hoje para que possamos ter vida. Deus nos mantém vivo com o fôlego de vida nas nossas narinas para que possamos ter a verdadeira vida espiritual ao estarmos com Cristo e atendendo todo esse padrão de justiça de Deus que nós já falamos. Jó 34, 14, 15 diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e retirasse para si o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem retornaria para o pó. Mas Deus não pensa apenas em si mesmo. Antes, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, por amor a nós, para atender a justiça de Deus, ele deu a sua vida por nós. O que ele espera de nós? Para que atendamos a justiça de Deus, a retidão de Deus em nossas vidas. Porque por amor era necessário que Jesus nos justificasse, e por isso ele deu a sua vida por nós. Agora, por amor, nós vamos viver uma vida reta, uma vida com Deus, uma vida de obediência. E como devemos viver essa vida? Vem um outro aspecto da justiça de Deus aqui, um outro aspecto dessa retidão, que é, em primeiro lugar, entregando a nossa própria vida, que não tem valor nenhum para Deus, porque estamos perdidos sem Deus, somos inúteis para Deus, perdidos no pecado, então entregamos a nossa vida para Ele. Recebemos o pão vivo que desce do céu, Jesus, e entregamos a nossa vida por amor do nosso próximo e por amor dos nossos irmãos, como Jesus fez por nós. E isso é um aspecto da justiça de Deus nas nossas vidas, no sentido de que devemos dar a nossa vida pelos outros por amor. João 14, 21 a 24.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 13, 34 e 35.
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Só para relacionar rapidamente o amor com a justiça e lembrar que a justiça, ela depende da lei que manifesta a vontade de Deus. Jesus está dizendo que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, também amei vós uns aos outros. E Jesus está dizendo que é um novo mandamento, porque antes o mandamento era: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E esse mandamento necessariamente permanece. Mas com relação ao próximo era assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus diz: novo mandamento vos dou. Continuem amando a Deus de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, porque não há outra maneira de estar na presença de Deus. Mas agora que estamos na presença de Deus, amemo-nos uns aos outros assim como ele nos amou. Por isso, então, a justiça de Deus se manifesta na nossa vida ao amarmos uns aos outros assim como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou? Se entregou. E como amamos uns aos outros? Nos entregando. Por isso, então, é que se estamos no amor de Jesus, é que estamos na justiça de Deus, é que atendemos também ao padrão de retidão de Deus, ao padrão de obediência e de santidade a Deus. Agora, se não estamos no amor e se não temos o amor, nós estamos fora da justiça de Deus. Falta de amor é injustiça, é pecado. Falta de amor em qualquer expressão, em qualquer das suas expressões. A carta de 1 João é muito clara a respeito disso. Nós vamos ler, para encerrar, algumas passagens. 1 João 2, 3 a 11.
2.
Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João, 1 João 2, 15 a 17.
Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos amar os pecadores para que, como Cristo os amou e deu sua vida por eles, possamos, amando-os, dar a nossa vida por eles e sejam eles salvos. Mas não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João, 1 João 3, 10 a 18.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade.
Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E olha como é precioso o versículo 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E o último texto, 1 João 4, 7 até 5, 3.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu seu Espírito, do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Alguns dizem, nós o amamos, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Isso é verdade. Não poderíamos amar a Deus se ele não nos tivesse amado e não tivesse dado a vida do seu filho por nós. Mas só porque Deus nos amou primeiro é que nós somos capacitados a amar uns aos outros. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que grande amor tem Deus para conosco, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, apenas fazendo uma breve recapitulação, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como nos fartar da justiça de Deus? Comendo do pão vivo que desceu do céu, Jesus, bebendo da água da vida, recebendo o Espírito Santo e vivendo no Espírito essa fonte a jorrar para a vida eterna, comendo da carne do Filho de Deus, que é obedecer a Deus e a sua palavra, bebendo ainda do seu sangue, que é sermos perseguidos por causa da justiça, e amarmos uns aos outros como Deus em Cristo Jesus nos amou, como Jesus nos amou, porque essa é a expressão do amor de Deus, da justiça de Deus em nós. Acho que é isso. Vai adiantar da hora, mas eu queria, pela graça do Senhor, e quando eu comecei a... Na verdade, eu tinha já buscado o Senhor há muito tempo a respeito dessa palavra, logo depois que eu compartilhei com os irmãos lá aqui em março do ano passado. E eu fiquei muito alegre ao ver um dia em que o Samir ministrou aqui sobre o amor de Deus, um mês atrás ou dois talvez, aquilo que Deus fez no nosso meio, aqui entre nós. E eu creio que essa palavra não é peso, porque os mandamentos de Deus não são penosos. Essa palavra é para que nos alegremos nele. Eu vou tomar a liberdade que o Espírito nos concede, em primeiro lugar, para, se há alguém aqui que ainda não comeu do pão da vida, não recebeu essa água da vida, que é o Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui que não comeu do pão vivo que desceu do céu, queria convidar que viesse aqui na frente. Não pedi autorização para ninguém para fazer isso, mas eu acho que o Senhor está trazendo essa direção. Eu tenho certeza, creio nisso. Então, se há alguém entre nós que está visitando ou que uma, duas vezes e quer receber esse pão vivo que desce do céu, sem medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, pode se dirigir aqui. Nós queremos orar contigo, te acolher, te receber. E ainda, se alguém que, mesmo já comendo do pão da vida, mas que tem tido necessidade e sentido essa necessidade de se alegrar no meio da perseguição, de expressar o amor de Deus, eu queria convidar também, com intrepidez no Senhor, a vir aqui. Porque é Deus que nos capacita pelo seu Espírito Santo. Não somos nós pela nossa própria força. Eu gostaria de, por causa da minha voz aqui, pedir ao João Nelson que orasse conosco. Enquanto isso, se tem alguém aqui que quer receber o pão da vida, que é Jesus, o Filho de Deus, ou se tem alguém aqui que quer se derramar diante do Senhor, no sentido de dizer, Senhor, eu preciso desse teu amor, Não há em mim esse amor vem de ti. Pode se dirigir aqui à frente, que nós vamos orar com você em nome de Jesus. Amém.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tu liberaste através do Carlos, Senhor Deus. Uma palavra profunda, mas, Senhor, uma palavra que veio aos nossos corações, Senhor Deus. Tua palavra é rica, Senhor Deus. E obrigado, nós recebemos ela em nossas vidas. Senhor, nós oramos por esses dois tipos de pessoas, aqui se não te conhece ainda, que venham te conhecer. E os que te conhecem, ó Deus, precisam de fortalecimento em suas vidas, devido às tribulações da vida. Senhora, que venham ser fortalecidos pelo teu Espírito Santo em suas vidas, Senhor Deus. Senhor, abre o entendimento, se alguém não te conhece, para crer em Cristo, para confessá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, Senhor Deus. É teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, da retidão e do juízo. É teu Espírito que revela ao homem a Cristo Jesus como nosso amado Salvador e Senhor. Revela-te, Senhor, a esses corações. Nome de Jesus. Vamos estar orando para essas pessoas. Aleluia, Senhor Deus. Revela-te, Senhor, a essas pessoas. Como te revelaste a nós, Senhor Deus. Como viesse a nós por amor, Senhor Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. E se há irmãos aqui passando por tribulações, pode levantar sua mão. Se eu estou passando por essa tribulação, se eu estou passando por alguma tribulação, levanta tua mão. Diga, Senhor, entrego a minha tribulação agora a ti. Minhas lutas. Se alguém passando por isso, tem pessoas levantando as mãos. Os irmãos podem cercar em volta. Quem está do lado pode pôr as mãos. Senhor, queremos abençoar esses irmãos, Senhor Deus. Fortaleça a fé deles, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Alcança-os com teu Espírito, Senhor Deus. Teu Espírito que é o consolador, o fortalecedor. Venha sobre a vida delas agora. Em nome de Jesus. Comece a orar, abençoar teu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Glória a teu nome, Senhor Deus. Glória a ti, Jesus. Aleluia.